Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Ele não tinha mais sapatos e seus pés, àquela altura, já eram outra coisa. Um par de bichos disformes. Dois animais dentados e imundos. Duas bestas, presas aos tornozelos, incansáveis, avante, um depois do outro, avante, conduzindo Samuel por 16 longos e dolorosos dias sob o sol. Nos primeiros dias, o sangue e a água, que minavam das bolhas arrebentadas nos seus pés, chiavam em contato com o asfalto em brasa, inclemente. De tão secos, fizeram silêncio. Surgiu uma pele nova, quase um couro de cobra, esturricado, admirável engenho da natureza para os que não podem contar com nenhum lapso de piedade do inimigo. As pernas, gêmeos paradoxos. Quanto mais magras, mais fortes. Os músculos cresceram, até nas canelas sujas que sustentavam as coxas de pouca carne. Ele, sujo como um desenterrado, andando sempre em linha reta. 16 dias. Por vezes, olhava para baixo e temia que o ventre colasse de vez nas costelas, como na história do homem caído que a mãe, Marinha, contava. Dizia que foi num dia de muito calor, pior que o sopro quente de sempre, quando ela ouviu alguém bater palmas diante de sua porta. Foi abrir, levando a alegria discreta que sempre doava aos vizinhos ou aos compradores de chapéu. O sorriso acabou-se no espanto, porque ali estava um homem esticado no chão, tão faminto que a pele da barriga colara nas costelas. O desmaiado era bonito e foi isso que o salvou. As mulheres da vizinhança não demoraram a ferver um mingau de milho, cozinhar uma galinha gorda, um quilo de arroz refogado com alho e sal, uma panela grande de farofa com carne seca e coentro, 9 copos de leite com canela e 8 ovos cozidos. Não faltaram voluntárias para trazer os pratos, dar comida na boca, fazer a barba, limpar o rosto com pano perfumado de colônia. Foram 2 dias de comilança para que a barriga do desinfeliz descolasse das costelas, fazendo um estalido seco e alto que se ouviu por todo o horto. Voltou dos mortos tão cheio de desejo que não demorou para que pedisse a mão de uma das moças em casamento. Era Estelita, a que lhe trouxe mingau de milho. Samuel também tinha o ventre quase colado nas costas e oxalá ainda fosse possível desgrudar quando chegasse a hora. Alguém ajudaria? Alguém daria comida a um desenterrado? Pensava na galinha cozida, nas bananas, nas mãos da mãe enchendo o seu prato de louça branco leitoso com as bordas quebradas e a pinturinha de flores descascada. Das mãos da mãe, ele tentava não lembrar. Era uma dor sem nome. Sapatos, as pernas da calça, mangas da camisa, o parco dinheiro, tudo ficou pelo caminho. Existe quem compre mangas de camisa, isso é espantoso. Seu torso mal protegido tinha 2 cores. Os braços queimados de sol não serviam para nada além de sustentar as mãos. Das coisas que um corpo exige, ele não tinha quase nenhuma. O corpo pede e pune na mesma medida. A mala que levava quando deixou a casa ficou pelo caminho, logo no quinto dia. Ou isso, ou a fome. Trocou por um prato de carne cozida e baião de 2. A dona de uma pensão aceitou, de má vontade, só porque precisava de uma mala para guardar as toalhas das mesas. Restavam apenas os seus 28 anos e o endereço de poucas palavras no bolso esquerdo. Às vezes, o pequeno pedaço de papel pegava fogo e torrava a única pista do seu destino. Samuel enfiava a mão no bolso com desespero. Era o pior do elenco de pesadelos daquela jornada. Ele queria chegar lá, no lugar indicado, por 8 palavras e 1 número. Chegar lá era a única coisa que tinha na vida. cabelos escuros e lisos cresciam rápido e já escorriam de forma irritante sobre a testa, atrapalhando a vista. Tinha olhos pequenos, sobrancelhas fartas e juntas acima do nariz, boca carnuda e traços de índio, herdados da mãe, Marinha. Samuel era um corpo magro e faminto, quase uma sombra que não parava de andar. Quase 10 horas de caminhada por dia, pouca água, comida rara, sono em cotas breves. Tudo ficou pelo caminho, juventude, alegria, pedaços de pele, mililitros de suor, quilos do corpo e os parcos e velhos fios de esperança de que houvesse alguma coisa invisível que ajudasse os homens sobre a terra. Com a premissa de um homem que vai em busca de conhecer um pai, mas que acaba morando dentro da cabeça de um Santo Antônio, de onde houve preces de mulheres que querem casar, Socorro Acioli conseguiu uma vaga na última oficina literária de Gabriel García Márquez, em Cuba. A autora tem obras de diversos gêneros, inclusive o infantil Ela Tem Olhos de Céu, que ganhou o Jabuti em 2013. O romance A Cabeça do Santo, lido há pouco, tem um pé no fantástico, com toques de humor, no cenário nordestino. E a cabeça de santo existe mesmo, em Caridade, no Ceará, e deve aparecer nas telas de cinema em breve, numa adaptação do romance para a telona. Eu li A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.